Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. O Semeando a Boa Nova é um programa que debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. A equipe está toda a postos aqui. O Luiz Carlos está na técnica do som, no assessoramento técnico o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso querido, o nosso amigo aqui, Oswaldo Gimenez, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita José Domingues Bueno, de Santo André, que vai falar para a gente sobre pena de morte. Oswaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui e nos dar a honra da sua presença no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, quem agradece, se sente honrado, sempre sou eu, com a lembrança de vocês, para somar alguma coisa nessa iniciativa tão nobre e aprender junto.
Pois é, Oswaldo está com a gente, nós vamos falar sobre pena de morte. Ocasionalmente nós somos perguntados se a pena de morte não seria uma solução para diminuir os casos de crimes hediondos, esses crimes que são horrorosos, os crimes que são repugnantes. No programa de hoje nós iremos procurar esclarecer essa questão de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Oswaldo, nós sabemos que o Espiritismo não é favorável à pena de morte. Por outro lado, nós também deixamos claro aqui que nós não queremos criticar nenhuma cultura, nenhuma crença religiosa que apoie aí a pena de morte. Apenas a nossa posição é que o Espiritismo não é favorável à pena de morte, né? Você pode nos explicar, Oswaldo, explicar para o nosso ouvinte o porquê, quais são as razões do Espiritismo ser contra, não ser favorável à pena de morte?
O Espiritismo traz sobre esse assunto, como sobre tantos outros conflitantes, né, na humanidade, um esclarecimento muito interessante. Em primeiro lugar, nós não acreditamos na morte. Então, a pena de morte é a pena para a morte do corpo. E o espírito, ele vai para a vida espiritual, no momento em que se dá essa execução, e em situação muito precária. O codificador da doutrina, Allan Kardec, nas questões, 760 a 765 de O Livro dos Espíritos, ele nos coloca que a pena de morte desaparecerá progressivamente, não é? No decorrer do tempo, porque não está de acordo com a lei natural, com a lei de Deus. E isto só se dará com o progresso moral da humanidade. Então, como este é um dos pontos chaves da doutrina espírita, que trata do progresso, nós temos a plena convicção que um dia ela desaparecerá. Um outro ponto que Kardec coloca dentro dessas questões que eu citei é sobre a progressividade do entendimento, né, e aplicação das penas para os diversos crimes que existem e que ocorrem no nosso mundo de todos os tempos. Então, na medida em que o tempo vem passando, vem progredindo também esse aspecto, humanizando cada vez mais as penas. E temos certeza que um dia essa palavra do codificador vai se tornar uma realidade, com a erradicação total desse tipo de atitude sobre a humanidade.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que leva uma pessoa a ser favorável à aplicação da pena, chamada pena capital, a pena de morte? O que leva alguém a ser favorável a isso, Marinho? Você pode dar uma explicada para o nosso ouvinte? Por que algumas pessoas são tão confiantes que a pena de morte possa resolver alguma coisa? Por quê? Por que as pessoas são levadas a acreditar que esta pena de morte, a chamada pena de morte, pode ser alguma coisa que resolva todos os problemas de violência, etc.?
Toríbio, nós como sociedade organizada, ainda somos muito materialistas, né? Os impulsos, os estímulos, os chamados do plano espiritual para que a humanidade se espiritualize, está praticamente nos seus primórdios. Poderíamos dizer que apenas agora, há um pouco mais de 150 anos, que com a chegada de Allan Kardec a este planeta, vamos assim dizer, ou a esta fase da existência da humanidade, é que foi fundada a chamada Era do Espírito, não é? Quando nós começamos a conhecer melhor a vida espiritual, a não existência da morte, como o nosso querido Oswaldo acabou de dizer. Então, por conta desse sentimento, por conta desse entendimento de que tudo é matéria, que tudo se acaba neste mundo, né? E que não pode haver maior castigo do que alguém perder a sua vida, porque imagina que o bem mais precioso que nós temos é a vida, e a hora que nós, como sociedade, suprimimos esse bem de alguém, estamos aplicando a ele o maior castigo que possa existir, que há um entendimento extremamente equivocado, porque, como nós vamos ver na sequência do programa, a vida continua e não há dúvida que o martírio, não há dúvida de que as penas que transcendem o limite físico continuam na espiritualidade. Então, por conta dessa concepção muito materialista da vida, é que a sociedade ainda pensa dessa forma.
Semana Boa Nova é um programa que trabalha com os temas da atualidade aí voltados para a análise pela doutrina espírita. E hoje nós estamos falando sobre pena de morte. O nosso convidado de hoje é o nosso querido Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro da Seara Espírita aqui na região do ABC, e por que não em todo o Brasil, né, Oswaldo? Por todo o trabalho que você tem feito aí, um trabalho maravilhoso que chega aí às esferas de todos os países, inclusive com a divulgação dos livros, etc. Agora vamos falar mais disso, né, Oswaldo? Oswaldo, vários crimes têm sido noticiados, aliás, a imprensa atualmente aqui no Brasil tem pautado aí as suas reportagens, as pautas das reportagens são todas focalizadas, né, predominantemente nas questões dos crimes, assassinatos, mortes violentas, etc., né? E ultimamente isso tem chocado a opinião pública. O que ocorre espiritualmente falando, Oswaldo, com essas pessoas que foram responsáveis por esses crimes? Conhecidas ou não da população, mesmo aquelas, alguém cometeu, mesmo que a população não conheça, não foram julgados, etc., alguém cometeu. O que acontece com essas pessoas, conhecidas ou não, que foram as responsáveis por esses crimes? Existe algum tipo de punição para essas pessoas, espiritualmente falando?
A doutrina espírita nos abre o entendimento de uma maneira muito clara sobre isso, que nos remete, em relação à pergunta, né, a uma reflexão sobre a lei de causa e efeito. Então, embora o homem venha progredindo no aperfeiçoamento das leis e no aperfeiçoamento da aplicação das penas, a justiça humana, ela é relativa. E a justiça divina, ela é absoluta, perfeita. Então, a cada ato nosso corresponde uma reação, ou a cada ação corresponde uma reação. Então, essas pessoas que cometem esses crimes bárbaros, mesmo que se escondam aqui durante o período da sua encarnação, vai responder. Esse tipo de pessoa vai responder. Por quê? Na ação praticada, já pela lei divina, já fica determinada uma ação correspondente. E isto, evidentemente, nós estamos falando sobre os crimes, esses crimes bárbaros que a mídia noticia com muita frequência e com muita força. Mas não é só nesse aspecto. É em toda a atitude do ser humano, não é? Em toda ação ou atitude, fica guardado pela justiça divina perfeita e misericordiosa também, que esse aspecto a gente poderia estar conversando, uma reação.
Hélio Delanossi, o Oswaldo fez uma colocação agora muito interessante, falando que haverá uma punição, haverá uma situação de conserto dessa situação toda que foi provocada, porque a lei da causa e efeito está presente. Mas eu queria perguntar para você, se o espírito ele é imaterial, o espírito ele não existe materialmente falando, mas ele é eterno, porque ele existe, né, sob outras formas, etc. Que tipo de sofrimento um espírito pode receber, Hélio, se ele materialmente ele não existe, se não tem, o espírito não é matéria? Que tipo de sofrimento pode ter um espírito?
Então, né, Turíbio, nós estamos aqui analisando muito, interessante a abordagem que o Oswaldo fez inicialmente, né, e nos remete a muitas reflexões. Mas ele também falou, o que a sociedade imagina sempre, nós imaginamos que nós fazemos muito isso, jogamos a sujeira embaixo do tapete. A pessoa vai varrer alguma casa assim e vai e joga embaixo do tapete, lá varre para embaixo do tapete, levanta o tapete, esconde a sujeira, né, joga no fundo do quintal, né, joga. Nós fomos empurrando, porque nós temos a impressão que se você não vê mais, aquilo não existe mais, porque você não está vendo, então não existe mais. Então, por isso que nós criamos a marginalidade, que eles falam. Por que tem a margem? Porque vive a margem da sociedade. Você criou a marginalidade. Se empurrou por algum canto onde você não enxergava, né? Não estivesse na sua vista. Então, você acha que com aquilo você resolveu o problema, né? Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, morto o cão, morto a raiva, né? Ele tinha a impressão, tá morto, tá raivoso, mata, né? Matava, largava no quintal e a raiva depois continuava se expandindo através até da proliferação das próprias bactérias, dos vírus, enfim, da raiva. Então, o espírito é a mesma coisa. A sociedade imagina que morto o cão, morto a raiva. Ou seja, mata, acabou o problema. Não. O problema persiste, porque não vai às causas. Por que que ele ocorria? Da onde ele vinha? Que consequência ele teria? Se você imaginar que você virar as costas para ele, você não tem mais aquele problema. E quanto ao espírito, é a mesma coisa. Bom, esse camarada, ele morreu, para ele não tem mais sofrimento, né? Mata que ele não sofre mais. Leva até a pessoa a se suicidar também. Eu me suicido e não sofro mais, né? Mas o sofrimento do espírito é moral. É o pior dos sofrimentos, né? Que é o sofrimento moral. Porque o sofrimento físico, ele tem, e hoje existe até na moderna medicina, existe poucas dores e são persistentes. Não há remédio para elas. Já tem remédio para quase todas as dores, as que são... Se não for quase todas, se não for todas, é quase todas, já tem remédio. Mas moral não tem jeito. O sofrimento moral é terrível. E os nossos ouvintes sabem disso. E quando você está com culpa, se sente culpa, sabe que você foi responsável, você não dorme, né? Você não dorme, você não descansa, essas coisas assim. E uma vez desencarnado, então, que você não tem, que a sua visão é holística, você tem uma visão global, para frente e para trás, né? Você, a visão não tem. Não tem tempo e espaço, o sofrimento é constante. É constante, é sofrimento de 24 horas, ou seja, é eterno, é constante, enquanto ele não conseguir purgar, né? Não conseguir uma oportunidade para rever e entender o que se passou com ele.
Até lembrando que o espírito poderá reencarnar novamente, né? E aí, além dessa pena moral que você está colocando,
ele vai pedir, ele vai pedir também, isso, né? Porque ele não vai conseguir lá na espiritualidade descansar mais, jamais descansar pelo que ele fez. Uhum. Então ele vai pedir essa oportunidade, né? Ele vai implorar essa oportunidade, até muitas vezes, de ir na casa, na família daquele onde ele causou o problema, para poder ir lá e ter a oportunidade de reparar o que ele fez.
Agora, o Sérgio está lembrando aqui uma coisa interessante, né? Que o espírito, o indivíduo que comete um crime, pratica aí um ato delituoso desses horrorosos, né? Ele pode aí ficar até em outra condição, ele pode levar a essa reflexão como o Hélio está colocando, etc. Mas o Sérgio pergunta assim, ele pode acontecer de um espírito submetido à pena de morte? Aquele espírito que foi penalizado com a perda da matéria física, né? Pode acontecer dele ficar mais violento ainda? Ele se rebelar contra os seus agressores, sobre os seus... penalizadores, e ele ficar mais agressivo, ficar mais violento ainda? Pode, Oswaldo, quer falar pra gente, Oswaldo?
Pode. E geralmente é o que acontece. Porque o nosso Senhor Jesus, ele nos ensina em toda a sua passagem na Terra, não só pelo ensinamento, mas também pelo exemplo, que o que impulsiona o homem no caminho do progresso é o amor. O que é a pena de morte? A pena de morte é a sociedade se vingando daquele indivíduo que cometeu um ato que é totalmente contrário às normas de harmonia social, de respeito, etc. Mas isso em função das leis humanas. Quanto à questão do íntimo das pessoas, feito mal, a pessoa sempre acha uma justificativa para si mesmo. Não, eu fiz, mas eu fui ofendido antes. Eu fiz, mas eu tinha as minhas razões, não é assim que se fala? Então, os motivos e as razões que deveriam já, após 2000 anos do Cristo sobre a Terra, as razões que deveriam nos impulsionar seriam as razões que o Cristo nos colocou para o nosso progresso, que configuraria perdão, compreensão, entendimento. E, infelizmente, não é isso que se dá. Então, o espírito, ele normalmente se torna revoltado. E, quando é aplicada a pena, ele se vê no espaço, naquela condição que nós citamos a princípio, de revolta.
Agora, Marinho, queria falar?
Eu queria reforçar isso que o Oswaldo colocou, porque em nossas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, nas reuniões chamadas de desobsessão que são feitas, onde as casas espíritas procuram aliviar o sofrimento, esse sofrimento moral que o Hélio se referiu, das entidades já desencarnadas, dos espíritos desencarnados, nós vemos com frequência isso, né? O espírito, quando ele é violentado, quando ele é agredido, ele tem o sentimento dele todo orientado para aquela última agressão que ele teve. E essa agressão pode, inclusive, retardar a consciência de crimes anteriores que ele tenha cometido. Ele se fixa tanto naquela sensação de que foi vítima também de uma violência, ele se concentra tanto naquela revolta, daquela agressão que foi ali colocado, que começa a perder muito tempo com isso, e somente quando ele compreende qual foi a razão daquela violência sofrida lá atrás, é que ele começa a ampliar a perspectiva dele naquela questão toda. Portanto, o que está aqui sendo dito pelo querido Oswaldo é que não é a violência que vai resolver a violência, né? É o amor que vai resolver a violência. É despertar o entendimento, é chamar as pessoas, chamar esses espíritos à razão, para que ele possa compreender, sem violentá-lo, aquilo que ele fez. Às vezes leva um tempo para ele chegar no ponto que o Hélio falou, não é? Dele adquirir aquela consciência e começar a sofrer moralmente, né? Mas exatamente quando ele começa a sofrer moralmente é quando ele começa a cura dele, quando ele começa a redenção espiritual dele naquela fase.
Muito bem. Nós estamos falando hoje sobre pena de morte. O Semeando a Boa Nova, o nosso programa de hoje, Semeando a Boa Nova, está falando sobre esse tema tão atual e tão aí contundente, né? Algumas religiões são a favor, outras contra, etc. E quem está falando isso para a gente é o nosso querido Oswaldo Gimenez, nosso convidado de hoje, que é atuante tarefeira aí da Seara Espírita, trabalha lá no Centro Espírita José Domingos Bueno, aqui de Santo André. E o Oswaldo está falando sobre esse tema, e o Oswaldo, olha, está despertando aí os nossos ouvintes. A Nolita, da Vila Formosa, nossa querida Nolita, um abração para ela. Está ligando aqui e fazendo uma pergunta interessante, que aliás é o outro lado da situação. Ela diz assim, que a pena de morte pode estar matando pessoas que sejam inocentes. E ela pergunta o que acontece, o que ocorre com aquelas pessoas que decretam a pena, ou seja, aquelas pessoas que estão envolvidas na pena de morte, não o culpado efetivamente, mas o que acontece com todos aqueles que decretam, que aplicam a pena, que preparam a sentença final, o que acontece com essas pessoas, hein, Oswaldo?
O Marinho fez uma observação no início, né, muito interessante, sobre a questão do respeito que nós temos ter para a situação em que se encontram os diversos países com a legislação que trata da pena de morte, né? Então, respeitar não significa adotar aquela linha de pensamento. Então, para essas pessoas, normalmente passa na mente dessas pessoas que estão cumprindo o seu dever. Cumprindo o seu dever através do cumprimento das leis. Então, o Espiritismo nos coloca também que tudo é relativo. Então, a culpa, aspas, né? A culpa que cada um vai levar está muito estreitamente ligado à intenção e o comportamento íntimo no momento de agir, né? Mesmo embora com a retaguarda da lei, mas se você, naquele ato, você além do cumprimento do dever, você estiver colocando também a sua parcela de ódio, de vingança, né? Com o pensamento atrelado assim, nesse entendimento, né? Estamos livrando a sociedade de mais uma pessoa inadequada, não é? Que não deve ficar aqui, depende de cada um o que acontece. Talvez a maior responsabilidade ela esteja na mente dos legisladores, que são aqueles que vão aprofundar o entendimento, né, das questões para aplicar penas muito violentas. Então, eu acredito que tudo está de acordo com a intenção de cada um.
E nessa hora a gente tem que pensar, tentar se colocar um pouco no lugar do outro. Eu quero aqui trazer uma experiência que eu vivi ontem, que eu conversei com uma mãe de um jovem que está preso. Ela passou lá por onde eu trabalho e ela estava dizendo um negócio que é muito interessante. Ela falou, é uma pessoa bem de vida, uma pessoa que você vê que tem uma boa educação, tem um bom nível cultural, tem um bom nível social. E ela disse, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha família. Eu sempre pensei que isso acontecesse na família dos outros. Então, nessa hora, quando a gente começa a discutir a questão da pena de morte, a gente tem que pensar também, não só no criminoso que está ali, mas na mãe, no pai, na família que está em torno. E vamos imaginar que ele fosse um parente nosso, alguém da nossa família. Como é que a gente iria reagir diante de uma situação dessas?
Muito bem, esse é um tema realmente polêmico, né, Sérgio? Essa é uma situação porque a lei ela é implacável, é para todos, né? E aí pega as pessoas até que não acreditavam que pudesse acontecer, né? Marinho, queria fazer um comentário, Marinho?
Sim, nós aprendemos também quando estudamos as obras básicas de Kardec, quando estudamos principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que existem as leis dos homens e existem as leis de Deus. Quando Oswaldo nos fala da responsabilidade dos legisladores, não é? Quando percebemos o quão espiritualizado uma sociedade pode estar ou não, não é? Então, a pena de morte, por ser uma lei feita por uma determinada sociedade, demonstra, mais uma vez, né, reforçando esse ponto, que aquela sociedade ainda está muito materializada, não é? Não considerando todos os aspectos espirituais decorrentes daquilo. Portanto, essa responsabilidade do legislador, quanto mais ele se espiritualizar, quanto mais ele compreender, quanto mais nós podermos, todos nós como sociedade, compreendermos a lei de Deus, progressivamente, voltando à lei do progresso, vamos ser mais assertivos. Eu queria colocar aqui um exemplo também de um fato ocorrido essa semana que me chamou muito a atenção, falando um pouquinho dessa questão de legislação, né, dos legisladores, como o Oswaldo bem lembrou. Eu li num artigo de revista esses dias que a Espanha está abolindo as touradas a partir do ano 2012. Veja, a tourada para a Espanha, os toureiros para a Espanha, são um grande marco, é um grande ícone da cultura espanhola, é uma tradição. Seria mais ou menos equivalente, eu quero tentar fazer uma comparação aqui, como no Brasil nós abolimos o carnaval, não é? Então veja a importância desse progresso que começou com o legislador, né? Que vai mudar toda uma cultura de um povo, estimulado por um conceito mais espiritualizado do que um aspecto material, né? Então, esta questão da lei, do progresso, ela é inexorável, porque ao longo do tempo, as sociedades vão se espiritualizando e vão conseguindo trazer leis mais adequadas às leis de Deus, né? E principalmente nesse caso, em que a lei é uma lei de amor, é uma lei de perdão, é uma lei de renovação. A lei de Deus, por ser uma lei de amor, não penaliza, não condena ninguém eternamente, né? A lei de Deus procura renovar, procura redimir, procura transformar o mal no bem.
Até lembrando, né, Marinho, que mesmo no caso da pena de morte, é sensível, a estatística mostra que os países têm diminuído a aplicação da pena de morte. E ano a ano vai diminuindo a quantidade de países que aplicam a pena capital. Se bem que ainda nós temos aí mais de 80 países que aplicam essa pena no mundo atualmente, né? No planeta, né?
Eu sei que o Mário lembrou da Espanha, e a gente lembra o seguinte, que nós sabemos que não fomos criados todos ao mesmo tempo, né? E todos no mesmo dia, como imaginam uma parte das religiões. E a prova disso é que enquanto existe progresso de um lado, assim, acelerando de um lado, do outro lado está muito atrasado. E nós temos do outro lado aquela moça para ser apedrejada, ainda num outro país aí.
No Afeganistão, né? Exatamente. Está acontecendo agora.
No Irã, né?
No Irã.
Para ser apedrejada e eles não... Quer dizer, já um conseguir, dentro da própria Espanha, vê como é lento a coisa, dentro da própria Espanha, tem uma cidade já aboliu, né? Já aboliu e os outros ficaram todo mundo contra, né? Não esperou até 2000 e tanto, né? Já correu e já aboliu, né? E então, para ver que a coisa, o progresso espiritual, ele é muito lento, né? Quer dizer, porque nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Estamos agrupados por afinidade, né? Naqueles locais ainda onde nós estamos ainda, merecemos estar, né?
Muito bem, nós vamos voltar já.